A safra de soja vai chegando ao seu final depois de passar por intensas variações climáticas que afetaram a produtividade das lavouras, mas os efeitos foram diferentes de região para região. E este é o assunto do CBN Rural de hoje com o engenheiro agrônomo Rafael Furlan Neto, gerente técnico da Cocamar. Boa tarde, Rafael. Seja bem-vindo aqui ao CBN Rural.
Boa tarde, Rogério e amigos ouvintes da CBN. Rafael Furlan Neto, gerente técnico da cooperativa Cocamar. É um prazer estar conversando com vocês.
Rafael, foi uma safra que começou bem, mas o final não foi bem o que os produtores esperavam, né?
E uma safra nós podemos caracterizar ela por dois períodos bastante distintos, né? Então, o início do desenvolvimento das culturas, da cultura da soja, foi muito positivo. Até meados de dezembro nós tivemos boas condições climáticas. No início, né, da semeadura, ali no mês de outubro, bons volumes de chuvas. Se a gente pegar para caracterizar alguns municípios, Iporã teve 400 milímetros de chuva acumulado no mês de outubro. E aí, se você for para municípios vizinhos, nós já tivemos volumes menores. Então, essa distribuição irregular da chuva, ela perdurou por todo o ciclo da cultura da soja. Porém, os primeiros meses de desenvolvimento, né, outubro, novembro, dezembro, onde as plantas ainda estavam em fase de desenvolvimento vegetativa, essas chuvas aconteciam de forma frequente, com volumes bastante variados, mas foram positivas para o desenvolvimento das plantas. As temperaturas também estavam na faixa adequada para que a cultura exige. Então, até dezembro, nossa perspectiva era de uma safra muito boa, uma safra dentro da normalidade, alguns locais até com uma expectativa acima, né, da safra anterior. Só que o cenário mudou um pouquinho a partir da segunda quinzena de dezembro. E o que foi, né, quais fatores que alteraram? Principalmente precipitação, ausência de chuvas e excesso de temperaturas, né? Acho que todos vocês ali passaram, né, por um calor bastante excessivo no mês de janeiro, no final de dezembro, no começo de fevereiro. E neste período, as plantas de soja entravam na sua fase de desenvolvimento reprodutiva. O que é uma fase reprodutiva para a cultura da soja? É quando ela está em floração, na formação das vagens e na formação dos grãos. Então é um momento que a planta está mais sensível, né? Fica mais suscetível aos fatores abióticos, principalmente falta de chuva e excesso de temperatura. Vale lembrar aqui que uma planta de soja precisa, durante essa fase, em torno de 6 a 8 milímetros de água por dia, né? Se a gente pegar uma duração aí de média de 30 dias com uma fase reprodutiva, nós precisaríamos aí em torno de 240 milímetros de chuva, né, de água disponível.
Ou seja, mudou o ano e a situação das lavouras também mudou completamente, hein?
Vale lembrar aqui que a cultura da soja, acima de 32, 33 graus, as plantas reduzem a taxa fotossintética, reduzem o acúmulo de matéria seca, reduzem o potencial produtivo. Então tudo vai reduzindo, né? A planta começa a perder o seu potencial produtivo e aí um dos sintomas, né, alguma das características que se observa no campo é a planta murchando, é a planta abortando, né, derrubando vagens, estão jogando vagens fora, enchimento de grão, né, o grão fica comprometido, grãos pequenos, e tudo isso em função das temperaturas elevadas.
Em geral, houve cenários bastante diferentes para uma mesma safra nas regiões atendidas pela Cocamar.
Claro que a Cocamar atua numa área muito grande, então nós tivemos cenários bastante distintos. Teve lugares que sofreram menos e lugares que sofreram mais. Alguns locais que tiveram um prejuízo um pouco maior em função da falta de chuva e das altas temperaturas foi a região do Vale do Paranapanema. Se a gente pegar ali 1º de maio, Alvorada do Sul, Sertaneja, Santa Mariana, o distrito ali de Ipanema, atravessando para o lado do estado de São Paulo também, IEP, Cruzália, essas regiões foi severamente castigada pelas altas temperaturas e pela falta de chuva quando as plantas estavam nesse período reprodutivo. E aí nós estamos colhendo agora produtividades muito baixas nessas regiões. 1º de maio, por exemplo, vai fechar em torno de 17, 18 sacas de soja por hectare, ou em torno de 40 sacas por alqueire. É uma produtividade muito baixa, né? Que na maioria dos casos o produtor mal consegue pagar o arrendamento da terra, mal consegue pagar o custo dos insumos, então a lavoura não vai ter uma rentabilidade, não vai se pagar. Ao contrário, outros municípios já foram mais beneficiados pelas chuvas um pouco mais frequentes e temperaturas altas também, mas as chuvas mais frequentes acabaram minimizando esse efeito. Se a gente trazer aqui, vir um pouquinho aqui para o lado de Rolândia, por exemplo, Rolândia é um município que nós vamos fechar ali com a produtividade em torno de 50 sacas por hectare, né? Então, quando o 1º de maio está colhendo 40 por alqueire, Rolândia vai colher 50 por hectare. Isso por hectare, por alqueire, vai dar em torno de 120 sacas, né? A média do município de Rolândia. E conversando com alguns produtores do município de Rolândia, tem casos de produtores que obtiveram a melhor média de soja dele até hoje. Tem produtores ali que vai fechar entre 160, 170, 180 sacas de soja por alqueire. E você, traçando uma linha reta entre o município de Rolândia e de 1º de maio, não é uma distância muito longa. Vamos falar, nós estamos ali a 60 quilômetros de distância, talvez, em linha reta, e aí você tem uma variação climática tão grande numa safra de soja que vinha tudo bem até o meados de dezembro. Então, esses dois fatores, né, a ausência de chuvas e o excesso de temperatura, mais grave em alguns locais, menos graves em outros, eles foram determinantes para o sucesso ou para o insucesso de algumas lavouras.
Rafael, em média, qual o percentual de redução de safra nas áreas da Cocamar?
Em relação ao percentual que nós estamos trabalhando de redução da produtividade, nós podemos falar aí que hoje é em torno de 35% menor a produtividade que estamos colhendo do que a gente estava estimando. Claro que isso tem uma variação entre os municípios, onde teve menos chuvas, onde as temperaturas foram mais altas. E também é possível notar, né, um ano que nem esse, a gente consegue notar aquele produtor que faz um manejo, né, diferenciado, um manejo olhando, voltado para o solo, né, onde nós conseguimos ter melhores condições para a planta se desenvolver, o impacto foi menor. Então, um solo bem manejado, naquela situação que o produtor ele não faz somente a sucessão de culturas, soja, milho, né? Soja no verão, milho no inverno. Ele diversifica, ele coloca uma cultura de cobertura no inverno, ele planta uma braquiária solteira, ele faz um milho consorciado com braquiária, ele utiliza um mix de plantas de cobertura, ele faz o uso de calcário, uso de gesso. Então, produtores que são adeptos a essas tecnologias tendem a sofrer menos em anos mais difíceis. E este ano comprovou isso. Então nós tivemos produtores que já têm um histórico de um bom manejo de solo, colhendo produtividades bem acima do que os colegas, os vizinhos, que praticam a sucessão de cultura.
A sucessão soja e milho, como muitos produtores fazem, não seria recomendável?
Quando a gente fala sucessão de cultura soja e milho, é viável, porém a gente fica muito dependente das condições climáticas. Por quê? Porque o solo não expressa todo o potencial, né? não entrega para a planta todo o potencial de produção. Geralmente são solos com algum grau de compactação, são solos menos férteis, são solos que armazenam menos água. Num ano de escassez hídrica, como foi essa safra 23-24, solos que são mais profundos, solos que são menos compactados, que conseguem armazenar mais água, vão proporcionar para as plantas maior desenvolvimento, maiores produtividades. Lembrando de novo, né, a planta de soja precisa ali em torno de 6 a 8 milímetros de água, né, por dia durante a fase reprodutiva. Então, se a gente tem um solo um pouco mais compactado, que não permite, né, que não disponibiliza essa quantidade de água para a planta, o resultado é uma planta menos fértil, uma planta que vai se estressar mais rapidamente, uma planta que vai abortar vagens, uma planta que vai entregar produtividade menor no final, né, do seu ciclo.
Saindo a soja, entra o milho. E como é que está a situação das lavouras de milho recém-semeadas?
Quase 90% das áreas de milho já estão semeadas, dentro de uma janela muito boa para obter boas produtividades. O início da safra de milho está sendo muito bom, né? Nós não estamos tendo uma pressão muito acentuada com cigarrinha. Algumas regiões têm uma certa pressão para controlar percevejo barriga verde, mas está tudo dentro do controle, o produtor vem fazendo o seu manejo da forma correta. O que nos preocupou um pouquinho foi essas altas temperaturas, né, que retornaram agora no mês de março. Então a gente ficou ali um período de 15 até 20 dias sem chuvas e temperaturas aí nas últimas semanas batendo a casa dos 40 graus. Isso para a planta do milho também é prejudicial. Claro que as lavouras estão numa fase inicial de desenvolvimento, mas nós já podemos também identificar alguns danos, algumas lavouras sofrendo um pouquinho mais. ainda é cedo para a gente falar de perdas na cultura do milho. Tem tudo pela frente para acontecer. E as chuvas que aconteceram, né, no último final de semana foram muito benéficas para as plantas, para as lavouras. Porém, ela continua com a mesma caracterização que veio no ciclo da cultura da soja, ou seja, chuvas mal distribuídas.
Ok, Rafael Furlaneto, gerente técnico da Concamar, falando sobre os problemas enfrentados pela safra de soja em final de colheita e o início do ciclo do milho de inverno. Obrigado, Rafael.